Vamos falar de Amazônia Azul. Esse é o nome dado à região que compreende o mar, o solo e o subsolo marinhos do litoral até o fim da plataforma continental brasileira. Recentemente, o IBGE atualizou os limites dessa área rica em biodiversidade de extrema importância para o equilíbrio ecológico do planeta. Para entendermos melhor a importância estratégica da região e os efeitos dessa atualização, conversamos agora com Ana Paula Prates, que é diretora do Departamento de Oceano e Gestão do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Oi, diretora, obrigada por participar conosco aqui do Brasil em Dia. Bom, diretora, em primeiro lugar, eu vou pedir para a senhora nos explicar o que é a Amazônia Azul, conhecida como a Amazônia das Águas, né?
Exatamente, Daniela. Na realidade, a Amazônia Azul é o nosso grande território marinho, né? É o que o Brasil tem como território marinho em suas águas defrontantes aqui. Em 1982, a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar concedeu aos países costeiros todo esse direito de território marinho, né? Então, nós temos o nosso mar territorial, que é chamado até as 12 milhas náuticas. Depois disso, nós temos a zona econômica exclusiva, que vai até 200 milhas náuticas. E, mais recentemente, o Brasil pediu também, solicitou à Comissão de Definição de Limites da ONU, essa extensão da plataforma brasileira, que aí vai até totalizar 5,7 milhões de quilômetros quadrados sob jurisdição brasileira, sob território brasileiro. Então, desde 2011, a Marinha do Brasil até registrou esse nome de Amazônia Azul para trazer a curiosidade da população em entender que a gente tem também no nosso território marinho uma grande Amazônia, né? É tão importante quanto sobre biodiversidade, diversidade de ambientes e de importância planetária da mesma forma que a Amazônia. Então, por isso foi chamado de Amazônia Azul. Mas é exatamente o nosso território marinho sob jurisdição brasileira.
A senhora comentou aí sobre o aumento, né, o pedido de aumento dessa área. O que muda, então, com a atualização do mapa do sistema costeiro marinho do país feita recentemente pelo IBGE?
Então, para a gente começar a conhecer, é muito importante que apareçam nos mapas, né? E essa atualização do IBGE foi de suma importância para a gente, exatamente porque a partir de agora, inclusive os mapas escolares vão estar mostrando o Brasil, não só como a gente conhece a parte de território terrestre, mas mostrando o que a gente tem de território marinho. Isso é muito importante, porque isso dá a base para a conscientização da sociedade como um todo, da responsabilidade, né, que nós temos também com esse território. Esse pedido ao IBGE foi feito já há um tempo, eles já tinham colocado no mapa de biomas do Brasil o sistema costeiro e marinho, mas agora ele está completo nesse mapa lançado terça-feira passada.
Assim como a floresta amazônica, né, a Amazônia Azul, ela cumpre uma importante função no equilíbrio ambiental do planeta, ao mesmo tempo é uma oportunidade de desenvolvimento econômico para o Brasil. A senhora até comentou isso agora há pouco, né? Então, qual é a política pública do governo federal hoje para essa região?
Olha, Daniela, nós temos várias políticas públicas já sendo desenvolvidas para conservação, proteção e o sustentável dessas áreas, bem como do ordenamento das atividades, né? A gente não tem quase que nenhum pedacinho do nosso mar que não esteja sendo usado. Então, também há muitos anos nós vemos trabalhando com a criação de unidades de conservação costeiras e marinhas. Hoje a gente já tem no Brasil 26% de área protegida em toda a nossa extensão da zona econômica exclusiva. Por exemplo, Atol das Rocas, Parque Nacional de Fernando de Noronha, Abrolhos, isso tudo são áreas marinhas protegidas que estão no, na nossa Amazônia Azul e que conferem conservação a essas áreas, né? Além disso, nós vemos também trabalhando no sentido de colocar o oceano na discussão climática, porque nossa saúde planetária depende da saúde do oceano. E o oceano é o maior regulador climático do planeta. Então, a gente vem trabalhando também na questão do plano clima, da inclusão de ações baseadas no oceano para a questão de mitigação e adaptação à mudança do clima. E além disso, vimos trabalhando também juntamente com a Marinha do Brasil, pela Comissão Interministerial de Recursos do Mar, com a questão do planejamento espacial marinho, que a gente tem como compromisso, inclusive internacional, de fazer o nosso planejamento espacial marinho para ordenar todas essas atividades e tentar minimizar ao máximo também os impactos que essas atividades têm no nosso ambiente até 2030. Então, nós estamos nesse trabalho de elaboração do planejamento espacial marinho em todo o território marinho do Brasil.
Diretor, agora a gente, enquanto cidadão, muito se fala, né? Vamos preservar, né, a Amazônia, não desmatar, não promover queimadas. E no caso da Amazônia Azul, como que a gente faz para preservar a Amazônia Azul e contribuir com isso?
Exatamente, ótima pergunta, Daniela. Como eu te falei, a gente tem que fazer ações de conservação, criação de áreas marinhas protegidas, porque do mesmo jeito que as áreas protegidas terrestres, elas beneficiam muito o planeta como um todo, porque na hora que você tem algumas áreas que você tem um não uso ali, você está deixando áreas resilientes aos demais impactos. Então, é como o nosso corpo. Quando a gente fica doente, se eu estou com o sistema imunológico em dia, eu fico menos doente, né? Eu tenho uma gripe mais fraca, digamos. Mesma coisa, se eu tenho um ambiente mais saudável e vem as mudanças do clima, por exemplo, eu tenho uma maior resiliência daquele ambiente em se recuperar. Além disso, é muito importante a gente olhar para o oceano também como o regulador climático que precisa estar saudável. E nesse sentido, não adianta, a gente olhar para o oceano apenas como uso. Apenas como, por exemplo, uma transferência de novas tecnologias, por exemplo, da descarbonização. O planeta inteiro precisa descarbonizar, mas não vai ser apenas jogando no mar. Pelo contrário, a gente tem que jogar no mar de uma maneira responsável e ordenada, para a gente minimizar cada vez mais os impactos que ele já vem sofrendo, né? O oceano, hoje em dia, é um grande sumidor de carbono, mas é onde está recebendo todos esses impactos. Aí gerados pela humanidade da era industrial para cá. Por isso que ele está tão quente. Então, por isso que é muito importante a gente minimizar ao máximo esses impactos, como, por exemplo, também a questão do plástico, né? A questão também de manter os seus ambientes mais vulneráveis, como manguezais e recifes de coral mais saudáveis e assim por diante.
Tudo conectado, né, diretora? Eu te agradeço então.
Exatamente.
Te agradeço então pela entrevista aqui ao Brasil em Dia. Muito obrigada, diretora Ana Paula Prates, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.